Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, dessa vez uma edição mega especial, onde a gente vai fazer um pouco da retrospectiva deste 2020 caótico e traçar também algumas projeções para o que deve acontecer no ano que vem. Bom, quem topou essa loucura de tentar resumir o ano junto comigo são alguns convidados bem especiais. Participam dessa edição o nosso CEO Wagner Parente. Tudo bem, Wagner?
Opa, Lucas, tudo beleza?
E também aqui com a gente, o gerente da BMJ, Ana Paula Brita. Tudo bem, Ana?
Tudo jóia, Lucas. E você?
Tudo ótimo também. Também aqui com a gente, Fábio Lobato. Tudo bem, Fábio?
Oi, Lucas. Tudo bom? Oi, gente.
E fechando o time de hoje, a Verônica Prates. Tudo bem, Verô?
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Tudo ótimo.
Bom, como vocês já devem estar imaginando, não é fácil colocar 2020 inteiro dentro de um episódio. Por isso, a gente vai fazer essa edição em duas partes. A primeira está sendo gravada no dia 21 de dezembro, uma segunda-feira, e vai ao ar no dia 23, uma quarta-feira, em todas as plataformas de streaming. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre como a pandemia mudou a política de cabeça para baixo. A gente vai analisar ela sobre várias óticas, né? Da saúde pública, da economia, o ponto de vista político, o que, que mudou em Brasília, como é que a classe política teve que se readaptar para dar conta de responder a esse momento inédito da nossa história. Então, sem mais delongas, vou chamar a Ana aqui para o nosso papo. Ela está com alguns dados importantes sobre a pandemia, algumas ações que foram tomadas pelo governo federal, que foram referendadas pelo Congresso. Então, Ana, queria que você começasse introduzindo aí os nossos ouvintes no que de mais importante a gente teve em relação às políticas públicas de enfrentamento à pandemia.
Vamos lá, Lucas. Acho que a retrospectiva a gente pode fazer literalmente de trás para frente para contextualizar, dentro dos últimos acontecimentos, os principais avanços do governo brasileiro em relação ao enfrentamento à pandemia, né? E aí eu começo com uma decisão do STF na última semana sobre o acato, né, para que estados e municípios possam estabelecer medidas legais que obriguem a vacinação. E aí toda a polêmica em torno disso vem com também a postura do nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, que, por ter sido do Exército, não deveria ser contra a vacinação. Acaba sendo uma postura muito antagônica, né, por conta dessa obrigatoriedade que vem desde 1970. Inclusive, foi o próprio poder das Forças Armadas, né, que orientou a instituição do nosso Plano de Imunização Nacional, que entrou em vigência em 1973. E com isso, a gente vem contribuindo com os avanços da saúde pública no Brasil de uma forma geral, né? Inclusive, a população brasileira vive mais por conta desse plano de imunização que tem aí mais de 30 anos. Então, uma das diretrizes, né, que a gente enxerga com isso é que vacinar é um ato de solidariedade, né? Então, que você tem que priorizar o coletivo e a vida em comunidade. E por isso que a vacinação extrapola um pouco essa questão da liberdade individual de você decidir por conta própria ou não se você vai se vacinar. E tem toda a polêmica em torno disso, né? O maior exemplo dessa polêmica também é a quantidade de propostas apresentadas tanto no Congresso Nacional quanto do próprio Executivo. Por parte dos deputados foram apresentadas mais de 1.759 propostas. Por parte dos deputados foram apresentadas mais de 1.700 propostas. E pelo Poder Executivo foram 82 propostas apresentadas ao Congresso. De todas elas, 65 já são leis, 3 estão aguardando análise de veto e 22 estão em análise no Senado. Fora isso, a gente tem a aprovação, né, do auxílio emergencial, que já extrapolou os 250 bilhões de reais autorizados.
Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, Ana, em relação à postura do Bolsonaro, que é antagônica com o que se esperaria de um militar, né? Eu acho que nesse ponto é muito legal a gente relacionar essa postura com a perda do espaço da ala militar em determinadas áreas do governo. Em que pese Pazuello, que é um general, ser o ministro da Saúde, o que a gente escuta hoje é que boa parte desse ministério ou já foi loteado pelo que a gente chama de Centrão, e aí muito do novo líder do governo lá, que já foi ministro também da Saúde, ele tomou conta de algumas posições dentro do Ministério da Saúde, e a outra posição continua sendo ditada pelo que a gente chama de ala ideológica, né? Então, esse posicionamento anti-vacina, que a gente vê o Bolsonaro falando na mídia o tempo inteiro, ele é muito pautado pela área mais, pelo núcleo duro ideológico desse governo, que já sofreu um abalo com a saúde do ministro do Turismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa aparente distorção aí no posicionamento do militar é muito em função disso, sabe, Ana? É o Bolsonaro muito mais ideológico do que agindo pela razão, que era de se esperar de um militar que já é obrigado, como você bem disse, a tomar vacina desde a década de 70, né?
Exato. E aí, pegando o gancho com a questão do núcleo ideológico, Wagner, eu acho interessante também já dar uma palhinha para uma próxima pauta nossa que fala em relação às eleições, mas pode ser também que ele tenha essa postura para se manter fidelizado ao público, ao seu eleitorado, né, de grande peso, que são os evangélicos, né, que a gente vê também que tem um movimento grande antivacina. Então, é válido ressaltar que a gente já tem políticas de obrigatoriedade em relação a várias outras vacinas, né? Por exemplo, os venezuelanos imigrando ao Brasil para fins de residência, asilo ou refúgio são obrigados a tomar a vacina do sarampo. A gente tem a questão dos viajantes internacionais aí que são obrigados para alguns países a levar o cartão internacional comprovando a vacinação da febre amarela. E, inclusive, essa questão de obrigatoriedade de vacinação é uma recomendação permitida pelo Regulamento Sanitário Internacional da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Então, não, a gente não traz nenhuma novidade aí nessa decisão do STF e tem tudo para orientar a retomada econômica, de uma forma geral, a aplicação dessa vacinação em massa, né, do Plano Nacional de Imunização, considerando aí todas as vacinas que eventualmente vão ser compradas pelo governo e disponibilizadas pelo SUS. Aí, adicional também, que a gente já vem sendo questionado aí pelos nossos clientes, né, de uma forma geral, tem muitas empresas no Brasil que estão interessadas em promover seus próprios planos de imunização. A gente entende que isso só vai poder acontecer depois que o SUS estiver abastecido, né? O Plano Nacional de Imunização é a prioridade do governo e, por conta do alto número e do volume, né, expressivo de doses que devem ser disponibilizadas, a gente entende que os laboratórios vão ter aí, dentro da sua limitação de produção, a prioridade para o SUS e depois o fornecimento para a rede privada de uma forma geral, sejam os próprios, as próprias empresas que imunizam, sejam as empresas multinacionais e pequenas e médias empresas que têm interesse em ofertar essa vacinação para os seus funcionários.
Só para não deixar de comentar, Ana, você trouxe vários dados e vários aspectos aí com relação às medidas adotadas pelo governo federal e as discussões que também aconteceram, passaram pelo Congresso. Não posso deixar de falar, né, de trazer a atuação que tiveram também nos estados e municípios esse ano. A gente teve a decisão do Supremo no início do ano com relação a competências concorrentes entre o governo federal, estados, municípios e o Distrito Federal. Isso gerou certos embates, isso gerou uma politização maior do debate com relação à pandemia e com relação à vacina também. Acho que a gente pode, inclusive, entrar em mais detalhes sobre isso depois na discussão sobre as eleições, mas é para dizer que, em primeiro lugar, as empresas, como você trouxe, que estão movimentando, estão desde o ano tendo um trabalho considerável, e nós, enquanto consultoria, não é diferente, para acompanhar todas as medidas que foram sendo estabelecidas em ritmos diferentes, em momentos e de formas diferentes, Brasil afora. Então, a gente teve várias medidas de isolamento acontecendo em ritmos diferentes, a gente teve a definição sobre o que eram ou não atividades consideradas essenciais e várias atividades paralisadas ao longo do ano. E isso foi um trabalho considerável de acompanhamento. Então, para além da discussão política, a gente também tem a discussão sobre não só como acompanhar, abre todo um debate sobre a transparência nas medidas adotadas e principalmente o processo aí de digitalização das nossas atividades governamentais e mesmo legislativas em âmbito municipal. E a própria adaptação das empresas, que começa inclusive com a nossa, como vocês bem sabem, que também teve que se adaptar ao ritmo de pandemia, ao home office de forma bastante agilizada. Eu sou suspeita, mas acredito que de forma bastante eficiente também. Mas para não perder ainda o gancho do que o Wagner comentou e que você trouxe também nessa relação com os militares nesse governo, eu ainda chamaria atenção, além da questão da vacinação, da questão logística mesmo, né, que também colocou em xeque a posição de um ministro que vem meio militar, ter problemas para distribuição de testes e distribuição de vacinas pelo país. Acho que, de modo geral, esse governo vem colocando em xeque não só a relação presidente com militares, como a imagem, a própria imagem dos militares enquanto instituição com o país.
Com certeza, Verônica. E a gente vê também que o Bolsonaro está deixando o Pazuello de lado, né? E até acompanhando a própria agenda dele, né? Porque a gente viu que desde setembro, se eu não me engano, ele se reuniu apenas 5 vezes com o Pazuello, enquanto com Paulo Guedes e outros ministros as agendas superam as 20 reuniões. Então, a gente vê que realmente está de escanteio o Ministério da Saúde, não está sendo a prioridade do Bolsonaro de uma forma geral. Isso preocupa pelos próximos passos, a necessidade dos avanços, né? Como a gente falou, saúde não é uma brincadeira, é uma questão de retomada econômica, uma questão de soberania mesmo nacional, né, da gente conter esse tipo de pandemia internamente. Então é muito preocupante a gente ver esse cenário, apesar da gente ter aí, né, como eu já mencionei, o Plano Nacional de Imunização sendo uma referência mundial para a imunização em massa.
Apenas aqui para reforçar um ponto que a Verônica citou do julgamento do STF, né, que houve em abril desse ano, sobre a competência, né, dos entes. É importante a gente ressaltar que o artigo 23 da Constituição é muito claro, né, falando que para cuidar da saúde, né, dos cidadãos brasileiros é uma competência comum, né? Ninguém pode se eximir disso. E qual que seria aqui a principal competência da União? A União acaba tendo um papel mais financiador aqui, né? Obviamente que ela tem mais poder, então ela consegue ter mais acesso a tudo, né? Mas, infelizmente, acabou que essa centralização, né, por parte do governo federal, do Ministério da Saúde, não ocorreu. E esse papel financiador, a gente percebe que após a saída do ex-ministro Mandetta, caiu ainda mais, né? Então, foram poucos recursos empenhados pelo Ministério da Saúde, né, de forma geral, para ajudar a coibir essa situação da pandemia. E aqui é fácil a gente entender isso, porque se você parar para pensar, bom, se a União, por exemplo, tivesse centralizado todas as compras, né, de respirador, de máscara, de tudo que você imaginar para tratar da pandemia, até inclusive agora na questão da vacina, bom, a gente teria uma economia de escala, né? Quem compra muito acaba pagando mais barato. A gente poderia ter tido uma melhor distribuição dos recursos, né? Porque se a gente percebe que tem um pico num estado do norte, tem um pico de casos no estado do sul, do sudeste, né? Essa distribuição acaba ocorrendo de forma mais homogênea. E também, obviamente, o menor risco de fraude, né? Se tem muita gente comprando, né? Como a gente viu esse ano, muitos escândalos aí na área da saúde por compras fraudulentas, né? Se a gente centraliza essa compra num único ente, as chances de fraude, de corrupção são menores, né? Então, faltou sintonia, né, entre todos os níveis, né, estados, municípios e a União, para cuidar disso, inclusive para tratar das questões de isolamento, né? Se apenas um dos entes está falando de isolamento, não funciona direito, né? Se todos os entes estão falando a mesma língua sobre isolamento, de que tem que ficar em casa ou não, isso também ajuda também a população a entender. E essa decisão do STF, só para concluir, ela deu autonomia aos entes, né? Obviamente, né? A gente está falando aqui que municípios, estados e também, não só o governo federal, tem essa competência para tomar decisões relativas à saúde, mas isso não eximiu o governo federal, né? Ao contrário do que o presidente Bolsonaro falou, das responsabilidades, de forma nenhuma. Segundo o próprio presidente do STF, Luiz Fux, isso reforçou a competência dos poderes executivos, né? Ficou mais claro o que cada um tinha que fazer, não que só apenas um ou outro deveria fazer.
Eu acho que a gente teve excelentes pontos aqui em discussão, né? E o que, só para recapitular um pouco de alguns elementos que vocês trouxeram, eu acho que, de fato, esse ano marcou uma descoberta, né? Principalmente do eleitor, dos grandes centros urbanos, que muitas vezes não viam a relevância das ações tomadas pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, né? Eu, por exemplo, sou de São Paulo, então muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada, né? De que o papel do prefeito é determinar se vai poder fumar dentro de um restaurante ou não. Questões muito específicas e que não mudam a nossa vida de uma maneira geral, né? Que isso está sempre na mão da União. E a gente viu, durante a pandemia, uma visão completamente oposta disso, né? Acho que um ponto que vocês trouxeram, né, em vários momentos da fala de vocês, é justamente esse conflito institucional que a gente viu ao longo do ano, que foi a tônica principalmente do primeiro semestre, né? Do Bolsonaro, de alguma medida, batendo boca com governadores, com prefeitos, divergindo explicitamente em relação à maneira mais adequada do combate da pandemia e muitas vezes agindo de maneira a, de alguma maneira, mitigar as políticas públicas que estavam sendo implementadas pelos prefeitos e pelos governadores, né? Então, a gente teve, por exemplo, o episódio do presidente falar que missas e cultos religiosos eram atividades essenciais, e aí os governadores e prefeitos terem que ir até o STF. Foi uma decisão um tanto quanto emblemática, né, do Supremo Tribunal Federal, de limitar esse tipo de atividade religiosa, né? Foi uma questão bem interessante desse ano. Então, acho que é muito importante a gente sinalizar isso, né? De que foi um ano onde a gente viu cada vez mais o papel dos prefeitos e dos governadores. A gente vai discutir mais um pouco sobre como isso impactou a dinâmica política nas eleições municipais, né? Porque todo esse embate trouxe tendências muito claras no comportamento dos eleitores nesse ano, mas a gente teve, ao longo de todo o ano, essa dinâmica, né, de pega-pega do Bolsonaro com governadores e prefeitos. Então, acho que é um ponto bem interessante da gente observar. Agora, um outro ponto que é também muito importante da gente observar como que o Bolsonaro se comporta em relação a isso é a maneira como ele está agora, nesse momento, se relacionando com a vacina, né? Isso é muito diferente da maneira como ele estava se relacionando no início da pandemia, né? Então, se nos primeiros meses a gente viu o Bolsonaro vindo a público falar muito sobre como o combate à pandemia não podia ser mais amargo que a doença, que a gente tinha que pensar na economia, o Bolsonaro, né, chegou a apostar as fichas na vacinação, agora a gente vê esse movimento oposto. E talvez tenha tudo a ver com essa questão da dicotomia que o Bolsonaro se colocou na relação com os governadores, né? Então, a gente teve o governo federal apostando em uma vacina, né? O governo apostou na vacina da AstraZeneca, que foi realizada em parceria com a Universidade de Oxford, mas que agora está um pouco atrás na corrida pela validação das agências de vigilância, né? Até o momento a gente não teve a AstraZeneca sendo validada por nenhum país, então o governo federal acabou colocando seus ovos na cesta errada, né? E agora a gente tem todo esse embate aí. Ao que tudo indica, a Coronavac deve ter condições de ser validada pela Anvisa antes da vacina da AstraZeneca, e aí sim a gente vai ver como é que o presidente vai se comportar de fato no ano que vem, né? Se esse debate político vai ser levado até as últimas circunstâncias, ou se a gente vai ter um recuo. O Bolsonaro é famoso por fazer recuos, né? Mas eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês sobre isso.
Pegando o primeiro ponto que você falou dessa história com os governadores e prefeitos, eu acho que a decisão do STF ela foi necessária e provou que em momentos de estresse institucional, como foi o que nós vivemos esse ano, o federalismo brasileiro ainda precisa de aperfeiçoamentos, né? Você vê que no momento que precisou da resposta do poder público e houve uma omissão do poder executivo federal, não havia instrumentos no âmbito estadual e municipal que pudessem dar respostas a isso. E a gente provavelmente vai ver a mesma coisa em relação à vacina, tá? A gente está vivendo isso agora, né? Então, beleza, se o Poder Executivo Federal não for eficiente em prover uma campanha de vacinação rápida, né? Essas idas e voltas do Bolsonaro que você tem dito, será que os governadores e os prefeitos têm condição de fazer uma imunização sem o SUS alinhado? Eu acho que não, sabe? E aí a gente não tem muita alternativa, sabe? É fundamental que o Bolsonaro e o Ministério da Saúde se engajem nisso de corpo e alma, sabe? Eu acredito que esses acordos que estão saindo, né, entre estados, eles têm uma eficácia limitada, né? Você vê, é puro desespero, né? Você vê que o governo, por exemplo, do Maranhão fazendo um acordo com o governo de São Paulo. que dinheiro o governo do Maranhão tem para comprar vacina? Não tem, sabe? Então, a dependência do governo federal, ela é absurda, tanto do ponto de vista logístico, que a Ana já trouxe, quanto do ponto de vista financeiro. O dinheiro está na União ainda, né? Então, eu acho que essas idas e voltas do Bolsonaro, a gente espera que a última fala dele no Plano Nacional de Vacinação seja uma toada que fique para o tempo, né? Que em 2021 a gente continue vendo uma racional mais lógica nas ações do governo federal, porque não tem outra alternativa, sabe? Não existe o instrumento financeiro, não existe organização nos outros níveis da federação do Brasil para dar conta de uma pandemia desse tipo, em especial se vier uma segunda onda que os especialistas estão antevendo para depois das festas, né?
Com certeza, Wagner, e essa segunda onda, ela traz um pouco mais de preocupação, inclusive por conta do cenário que a gente está vendo do Reino Unido também. Então, o Brasil demorou para se preparar, né, ainda em março, para fechar as fronteiras, para tomar medidas de cautela mesmo em relação à entrada do vírus no Brasil. E isso tende a acontecer com os estados e municípios que ainda não sofreram tanto o baque, né, se essa política nacional não funcionar de uma forma logística e acelerada, como a gente já viu em outras campanhas nacionais de imunização.
Isso, e só para acrescentar, né, é algo que a gente vai descobrir agora nos próximos dias, né? Então, só para trazer aqui um pouco de bastidor, né? Eu lembro que o pessoal de análise política sentou com o time de saúde da BMJ para discutir um pouco de perspectivas lá em setembro. E a visão que a gente saiu naquele recorte temporal específico era de que os governadores e os prefeitos descobriram que já não era mais positivo brigar com o Bolsonaro, né? Então, o presidente, lá em setembro, estava no seu ápice de popularidade, com alguns institutos de pesquisa mostrando que ele estava acima de 40% de aprovação, e a gente via, primeiro, a adesão da população às medidas de isolamento caindo muito, e a população passando a rejeitar os políticos que vinham a público definir medidas muito rigorosas de isolamento e de funcionamento da atividade comercial. Então, um pouco do parâmetro que a gente saiu daquela conversa era de que, pela leitura política daquele momento, não fazia mais sentido para os governadores e para os prefeitos peitarem o Bolsonaro e tomarem medidas restritivas. Isso já mudou na última conversa que a gente teve, agora no mês de dezembro, com o recrudescimento dessa segunda onda, né? A gente já está voltando a registrar em alguns dias mais de 1.000 mortes em 24 horas, né? O que a gente não registrava há alguns meses. Então, é óbvio que é uma situação que preocupa e é algo que pode aumentar ainda mais com as aglomerações que devem acontecer agora nas festas de finais de ano, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Então, a gente deve ter essa movimentação no ano que vem, mas com um cenário bem diferente, né? Os prefeitos não estão mais unidos numa frente única de enfrentamento ao presidente, os governadores também não, né? A gente estava discutindo aqui essa questão do Dória, né? De estabelecer um plano estadual de vacinação. Isso desagradou vários governadores, né, que não têm condições, como o Wagner disse, não têm condições econômicas de conduzir um plano desse porte e que agora se revoltam contra o João Dória e começam a trabalhar um pouco mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro, porque eles temem ficar de fora, né, colocar os seus estados em uma segunda campanha de vacinação, com alguns estados mais ricos conseguindo conduzir isso, e isso vindo à custa da sua própria popularidade, né? Então é algo que a gente deve ver como uma tendência no ano que vem, né? Essa frente única de governadores que a gente teve durante boa parte de 2020 deve se dissipar, principalmente pensando que a gente também tem aí a classe política já olhando para a sucessão presidencial lá em 2022. Então, o Dória, ele, em todos os círculos, né, ele já é cotado como um candidato presidencial e tem, obviamente, essa questão política interferindo na maneira como os governadores e os prefeitos vão atuar a partir de então. Mas é um cenário bem, bem delicado, né? A gente não sabe muito bem para onde que essa pandemia vai chegar. O fato é, pela campanha nacional de vacinação que a gente tem até o momento, só o período de imunização da população mais vulnerável, que inclui aí idosos, profissionais de saúde, a população carcerária, só essa etapa de imunização duraria 4 meses. A partir daí, nós teríamos mais 12 meses para imunizar o restante da população. Ou seja, num plano que funcione bem logisticamente, a gente está falando de 16 meses para imunizar a população brasileira integralmente. E isso desconsiderando quaisquer pormenores de logística, as fake news impactando o apetite da população de se imunizar ou não. Então, a gente está falando de 16 meses num cenário bem otimista, né? E aí começa, de fato, a trazer muita preocupação, principalmente quando a gente olha a questão do ponto de vista fiscal, né? A gente já não tem mais tanto dinheiro para mobilizar e ficar aquecendo a economia artificialmente como a gente teve ao longo de 2020.
Eu acho que, o Lucas, falando do ponto de vista fiscal, o auxílio emergencial, esses R$600 que foram depositados na conta das pessoas a partir de junho, ele salvou o ano, né? O Brasil teve aumento de renda, né? Ao contrário de muitas economias, mas, ao mesmo tempo, essa conta vai ter que ser paga. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas tem gente comparando esse ano de auxílio emergencial, e talvez até uma prorrogação, caso tenha uma segunda onda, com a Constituição de Brasília. Tá? A gente vai levar uns 30 anos para pagar a conta desse ano. A gente não tem muita noção disso, né? Quando fala de estímulo. Pra vocês terem uma ideia, gente, saiu hoje um estudo do Bank of America que comparou ali 97 países que fizeram políticas de estímulo na pandemia, né? Bom, o número agregado já é um absurdo. O número agregado chega desses auxílios, né, desses incentivos econômicos, chega a 1/3 do PIB global. Então, os governos pegaram 1/3 do que se produz e distribuiu, né? É muito dinheiro. Se você comparar os países que estão no topo dessa lista, né, ó, pela ordem, e aí já quantificado pelo poder de compra, né? Então, você já está comparando banana com banana. Quem mais estimulou foi os Estados Unidos, né, com 28% do PIB. Depois vem China, depois Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Coreia do Sul. Né? Você vê que o mais pobrezinho dessa turma toda aí é o Brasil. Né? Quem menos tem condição de fazer uma política de estímulo tão forte é o Brasil. Então, quem devia ter a maior intenção, a maior vontade de imunizar a sua população para tirar esses estímulos, quem é? É o Brasil. Então, a gente foi na contramão do ponto de vista econômico, porque a gente não tem dinheiro mais para fazer isso e essas políticas de estímulo. Isso ficou muito claro também no orçamento desse ano, que a gente vai falar mais para frente também. Então, assim, salvou a economia esse ano, mas essa conta vai ter que ser paga e a gente não tem a credibilidade que tem os outros países dessa lista que eu mencionei para sustentar uma dívida tão alta.
E complementando, Wagner, para o cenário, né, 2021, seria catastrófico a gente ter realmente uma baixa adesão da população ao plano de imunização, principalmente pensando nessa retomada econômica. E o que mais me deixa triste, e eu procurei outra palavra, mas infelizmente eu não encontrei, é o quanto que as fake news, fazendo um pouco do resgate do que o Lucas antecipou pra gente, né? O quanto que as fake news estão sendo mais fortes em relação à orientação da população sobre a seriedade e a importância de se vacinar, né? Então, a gente já viu aí algumas fake news falando que a vacina mudaria o DNA do ser humano, que a vacina seria para implantar um chip geolocalizador, né? Para começar a tornar a gente um grande Big Brother, enfim. Então, você vê cada ideia mais esdrúxula do que outra para tentar convencer a população a não se imunizar, sendo que a gente só vê benefícios, né? Tanto em relação à questão da qualidade de vida, né? Da população poder realmente retornar às ruas, voltar a socializar de uma forma geral, diminuir impactos em relação à violência doméstica, à questão de doenças mentais mesmo, que a gente viu um alto crescimento durante esse ano. Então, o impacto do sucesso desse plano de imunização, ele traz benefícios em N aspectos que não estão sendo considerados pela mídia e mais uma vez, né, que o nosso próprio presidente tá colocando a lenha na fogueira, né, para trazer essas controvérsias e para o crescimento dessas fake news. Então, para que o ano de 2021 possa ser um ano mais tranquilo realmente do que foi 2020, que a gente tenha um cenário aí de perspectivas positivas, eu não vejo outra saída que não essa imunização em massa.
Ah, olha só, Ana, essa é só para dar um pouco de dado para essa discussão. As estimativas do próprio governo são que mais ou menos 70 milhões de brasileiros receberam o voucher, né? O que foram aqueles R$600, depois reduziu para R$300. 36% desses 70 milhões de brasileiros, tá? De novo, 36% desses 70 milhões de brasileiros não tem outra renda. Não tem nenhuma outra renda. Então, se amanhã acabar esses R$300, ou os R$300, foi 600, amanhã 300, não tem renda. O cara passa fome. Então, assim, se não tiver vacina, não tem trabalho. Esse pessoal vai fazer o quê? Né? Então, o cenário sem vacina é pavoroso, sabe? É uma situação de fome para muita gente. Então, é fundamental que tenha vacina, que haja imunização, para que a nosso principal calcanhar de Aquiles, que é o emprego, o dado de emprego, ele não melhorou, né? Por que não melhorou? O PIB não caiu tanto quanto se esperava, a gente vai falar um pouco disso, mas o número de emprego não melhorou, a gente continua com mais de 400 milhões de desempregados, 14 milhões, né? E esse número não melhora. Por quê? Porque a atividade econômica não retornou no mesmo volume antes da pandemia. Então, assim, para retomar, precisa da vacinação, esse pessoal precisa ir para a rua, precisa trabalhar e precisa ter saúde, precisa ter condição para isso. Então não tem outra alternativa, vai ter que ter vacina e esse plano vai ter que funcionar porque a gente não tem outra alternativa mesmo.
Só para trazer uma perspectiva comparada, né? Esse problema das fake news e da resistência da população em se vacinar não é uma questão exclusiva do Brasil, mas quando a gente pensa na postura do presidente, ela é sim em alguma medida única, né? Eu digo isso porque, por exemplo, na Inglaterra já tem a discussão sobre se não é melhor colocar a rainha para se vacinar na frente das câmeras para incentivar os britânicos que fazem parte da população de risco a aderirem a essa campanha de vacinação. Nos Estados Unidos, a gente já viu o vice-presidente e a segunda-dama se vacinando. Tem também a perspectiva de que o Obama, Bill Clinton e alguns outros ex-presidentes se vacinem para motivar a população a aderir à campanha. Mesmo em países que no início da pandemia tiveram presidentes negacionistas, como o caso da Inglaterra, né, do primeiro-ministro Boris Johnson, e também lá do México, do presidente López Obrador, todos eles já mudaram de posição, e tanto o México quanto a Inglaterra já estão conduzindo as suas próprias campanhas de vacinação. Então, o problema brasileiro não é único, mas ele passa a ser singular quando a gente observa o comportamento do presidente, que é absolutamente inconsequente. Agora, avançando um pouco em relação a essa discussão que a gente estava tendo aqui do ponto de vista econômico, o Wagner trouxe alguns números do auxílio emergencial, né, e o quanto isso é determinante para a nossa economia. Eu queria puxar mais alguns dados aqui e aí eu passo de novo a palavra para o Wagner. Só para a gente ter uma ideia, o Bolsa Família ele custa cerca de 3 bilhões de reais por mês em um ano, dá aproximadamente 36 bilhões de gastos com o Bolsa Família. O auxílio emergencial, na época em que as parcelas ainda estavam em R$600, ele custava para o governo 51 bilhões de reais por mês. Ou seja, um mês de auxílio equivalia quase a 2 anos de Bolsa Família. Então a gente não está falando de um programa pequeno, de um programa enxuto, só para reforçar um pouco dessa perspectiva que o Wagner trouxe. E agora, né, com o auxílio emergencial cortado pela metade, a gente tem aí um gasto mensal de cerca de 25 bilhões e meio de reais. Quando a gente soma esse gasto do auxílio emergencial com outros gastos relativos a outros programas da pandemia, como o programa de manutenção do emprego e renda, a facilitação do governo federal, a linhas de crédito, a gente tem mais de 1 trilhão de reais que foi mobilizado diretamente para essa questão da pandemia. E só recuperando aqui um dado que o Wagner trouxe, é a questão do desemprego. Atualmente, o IBGE registra 14 milhões de desempregados, cerca de 14,6% da população. E esse número, qual que é a grande questão dele? Ele pode estar sendo subestimado. Isso porque o IBGE considera como desempregado a pessoa que, de fato, procurou emprego no último mês. E a gente sabe que tem uma parcela da população que pode ser considerada como desalentada, ou seja, não tem emprego, mas não procurou no último mês. Não procurou ou porque não vê perspectivas, não está vendo vagas serem abertas, ou porque o auxílio emergencial supriu as suas necessidades econômicas no curto prazo. E é aí que a gente começa a perceber o tamanho do problema.
É, do ponto de vista econômico, acho que a gente já falou aqui em outros podcasts, o nosso ouvinte vai lembrar disso. Havia uma perspectiva, o FMI soltou essa perspectiva, de queda de PIB de mais de 9%, né, para o Brasil lá em abril. Evidentemente, essa análise estava equivocada, porque desconsiderou todo esse dinheiro que você falou, esses 50 bi mês aí até recentemente na economia, o que teve um impacto muito grande, inclusive em inflação, né? Você vê que em alguns setores, principalmente alimento e material de construção, houve aumento de preço por aumento de demanda e falta de abastecimento, né? Isso teve algumas implicações, inclusive no ponto de vista comercial, que depois a Verônica vai comentar, e o governo teve que rever. Por exemplo, tinha antidump, tinha sobretaxa em item básico de material de construção. Eles estão revendo tudo isso. PP, PVC, tudo que vai para cano, sabe? Tem sobretaxa e a galera está tendo que rever lá. O Paulo Guedes está tendo que fazer isso porque tem uma demanda muito alta em função dessa renda que foi dada para a população, esses 50 bi, depois os 25 bi por mês. Mas assim, o fato é, esse desmame da economia, né? Então, esse influxo, né? Essa retirada dos estímulos é um processo extremamente delicado, né? A retomada da economia, ela precisa vir concomitante com a retirada desse auxílio. E a discussão política, ela não tem essa racional, né? Então, no momento que você tem um político que está dando dinheiro, a chance dele falar que tem que retirar esse estímulo, né? Você percebe o custo político que é para um político fazer isso? Então, assim, essa discussão a gente vai ver no início do ano que vem, com a nova presidência da Câmara. Não vai mais ser o Maia o presidente. Tudo bem, todos os candidatos que estão ali, eles têm um viés um pouco mais liberal, mas ainda assim é algo que a gente vai ter que manter o olhar bastante atento para ver como é que ficarão esses estímulos econômicos. O mercado, ele olha para toda essa situação fiscal, por enquanto, com cautela, mas mantendo uma confiança na economia brasileira no curto prazo. Você vê isso nos preços dos ativos. Então, a Bolsa Brasileira, ela termina o ano com ganho expressivo. Eu acho que o último pregão, deixa eu conferir aqui, foi 118 mil pontos. Então, é um valor muito alto. O dólar também ali muito sob controle, né? Em torno ali dos R$ 5,00, R$ 5,20, né? Mais ou menos, então é bem menos do que já chegou ali no meio do ano. O mercado está olhando, ainda dando um crédito para a economia brasileira, a despeito de toda essa conjuntura política que a gente comentou. Existe sim um receio muito grande do que virá de estímulo caso haja uma segunda onda, né? Não existe espaço orçamentário para fazer mais política social, não existe. Então, o que a gente provavelmente veria num segundo momento desse seria o que a gente chama de quantitative easing. Então, a gente vai ter que imprimir dinheiro mesmo, sabe? E não existe credibilidade para isso, né? Então, o governo, a ala econômica, ela está ciente dessa história. E foi muito por isso, sabe, Lucas, eu acredito, que mesmo o Maia, no final dessa administração dele, tentou passar muitas políticas, né? Muitos PLs e medidas provisórias que eram para o mercado. Então, a gente vai falar de cabotagem, a gente vai falar de lei do gás, a gente vai falar, né, desse tipo de medida para dar alguma credibilidade. A nova lei de licitações, tudo isso passou no último trimestre do ano, a gente esquece. Né? Mas eu acho que tem muito a ver com a necessidade da credibilidade. A gente precisa de um colchão de credibilidade caso precise de mais estímulo numa segunda onda. Hoje não tem.
Fica fácil da gente entender também por que o Bolsonaro teve um aumento aí no indicador de aprovação do seu governo ao longo desse último ano, quando a gente fala realmente do volume e do tamanho, né, do auxílio emergencial e o quanto ele influenciou principalmente as classes C e D e o poder de compra delas, né? Então, no início, meados de abril, maio, a gente via que ele não ultrapassava aí os 30%, 32% de aprovação. Com a implementação do auxílio, a gente vê, por exemplo, o Ibope registrando em setembro até 40% de pessoas considerando seu governo de ótimo a bom, e agora ele aí é em torno dos 35%, 37%, mantendo, né, esse indicador. E se a gente for parar para pensar em eleições futuramente, realmente... ele continua sendo um candidato forte para ir para um eventual segundo turno, né? Principalmente por conta desse... pelo programa do auxílio emergencial ter sido considerado um dos maiores programas sociais de repasse de renda da história do Brasil.
Eu só queria trazer mais um dado, assim, essas duas pessoas que você citou, Ana, né? Acho que a gente pode complementar com a do Ibope, que saiu no último dia 16, a pista sem Ibope, que mostra lá que a avaliação positiva do governo Bolsonaro é de mais ou menos 35%, está muito em linha com o que você falou. Abrindo o dado do Ibope, eu chamo a atenção que a popularidade do Bolsonaro em cidades pequenas, ou seja, aquelas com até 50 mil habitantes, é muito alta, né? Chega ali entre 53% e 55%. Por quê? Porque você imagina o que é R$600 por mês na conta de alguém que mora no interior do meu Pará lá, né, em Abaetetuba, que é a cidade que meu pai nasceu. Tem 35 mil habitantes. É um impacto absurdo, é muito forte. Então, é evidente que nessas cidades que são menores, o impacto desse auxílio emergencial ele vai ser muito alto. O que vai ser exatamente o inverso para Sul e Sudeste, né? Então você vê isso nos números muito claramente. Avaliando a pesquisa, né, você vê que houve uma oscilação da popularidade do presidente, era de 40, passou para 35, né? Ela se manteve e aumentou em cidades até 50 mil habitantes, e a queda veio nas grandes cidades, né? Então, só para mostrar que o efeito do auxílio ele fica muito claro também quando você abre o recorte das cidades maiores e menores. E talvez essa seja uma tendência que a gente vai ver para o próximo ano também. Talvez seja mais difícil para o Bolsonaro manter a popularidade dele caso o discurso antivacina prevaleça, né? Porque a população da cidade também, a gente vê também nas pesquisas, é muito mais propensa a querer se vacinar. Se tem um posicionamento negacionista do presidente, talvez ele encontre problemas de manter sua popularidade nas grandes cidades e talvez por isso ele esteja revendo seu discurso, que foi o que aconteceu no evento de lançamento da campanha nacional de imunização.
E isso, né, Wagner, reconfigura completamente a base de apoio do presidente. Quando a gente pensa em como ele chegou à presidência em 2018, foi muito no empuxo da classe média urbana, que é justamente a camada da população que acabou ficando mais marginalizada nas políticas de enfrentamento ao coronavírus. Então, a gente teve, por um lado, o auxílio emergencial, que era direcionado para a população mais vulnerável, e a gente teve, do outro, alguns programas de auxílio às grandes empresas, né, de facilitação de crédito, que não era direcionado só para as grandes empresas, mas elas eram as que tinham melhores condições de conseguir esses empréstimos nas instituições financeiras, e também o programa de manutenção do emprego e renda, né, onde a empresa reduzia a jornada e o governo, em contrapartida, depositava uma parcela do salário para o trabalhador. No meio dessas duas políticas, o que a gente teve é a classe média urbana, principalmente a classe C, ficando um pouco à míngua. Então, microempresários foram os que mais faliram durante a pandemia, né? Então, mais de 99% das falências registradas nesse ano são de micro e pequenas empresas. E também muitas pessoas que tinham fontes de renda informais que não conseguiram manter agora com a nova realidade da pandemia. E eles eram uma camada muito importante para o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, essa é a grande dúvida que fica para o ano que vem. O auxílio emergencial, ele invariavelmente vai ter que chegar ao fim, e aí a grande questão é, o presidente conseguiu, de fato, fidelizar a população dessas cidades do interior? Inclusive, né, você trouxe esse dado aí do estado do Pará, e isso a gente corrobora com números, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que conseguiu aumentar a sua renda durante a pandemia. E como é que fez isso? Pelo auxílio emergencial. Então, a grande questão agora é qual foi o grau de fidelização que o Bolsonaro conseguiu atingir com esses programas. Agora que eles vão chegar ao fim, será que o presidente continua se mantendo muito popular? E avançando um pouco nessa discussão, queria trazer outro ponto aqui para o nosso debate. O auxílio emergencial, ele é um exemplo bem emblemático sobre uma questão que a gente se perguntava muito durante o início do governo, que é se o Congresso mais independente conseguiria se mostrar para a população. E vamos retomar o que foi o auxílio emergencial. O governo propôs uma medida provisória com R$200 mensais durante 3 meses. O Congresso Nacional transformou isso em R$600 durante 3 meses, depois prorrogou por mais 3 meses. Então, o que a gente viu foi o Congresso aumentando essa política. O auxílio emergencial só se tornou o que ele é hoje por conta da atuação do Congresso, mas as pessoas ainda visualizam ele muito como uma medida do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso também responde uma outra dinâmica, né? A classe política ficava muito na dúvida, no sentido, vale a pena ser independente, pautar medidas, a população vai conseguir identificar isso? E a resposta é que talvez não.
Lucas, eu gosto até de lembrar uma fala da nossa consultora, da Fernanda César, em outro episódio, num episódio recente do podcast, em que ela traz justamente essa relação de imagem de Congresso versus governo, que muitas vezes o Congresso continua sendo a genie, continua levando só pedrada, sendo culpado por tudo que não é aprovado e tudo que não passa, enquanto o governo sai como grande vitorioso e grande responsável pelo que foi aprovado, seja em termos de reforma, seja em termos de auxílios. Para quem acompanha mais de perto essas discussões, a gente sabe que não funcionou bem assim esse ano. Pelo contrário, a gente teve um protagonismo muito grande do Congresso. Inclusive, iria até um pouco além desde o início do governo Bolsonaro. Mas eu queria trazer também, vocês estavam comentando sobre a popularidade do governo, e eu acho que a gente até numa discussão sobre as eleições municipais pode falar um pouco mais sobre isso, pode adentrar isso. Mas tem um elemento que talvez a gente ainda tenha a estudar, ainda tenha a entender, como diz o Wagner, um fenômeno que a gente ainda não entendeu muito bem, fazendo até um paralelo com a popularidade do Trump nos Estados Unidos, é não só a manutenção da popularidade do governo Bolsonaro em meio a uma crise global e sem proporções no Brasil com relação à pandemia, mas também a gente vê uma manutenção até um aumento, leves aumentos ao longo do ano, daqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo. Então, talvez a gente tenha uma tendência de manter aí no Brasil, de forma geral, aquela polaridade, aquela polarização que a gente observou na época da campanha. A gente tinha uma noção, eu até gostaria de ouvir mais de vocês sobre isso, Lucas, Wagner e os colegas gerentes também, o que que a tendência, a expectativa de vocês é que isso prevaleça também em 2021, se a gente deve observar uma continuidade dessa polarização. A gente tinha até as eleições, até a campanha, um sentimento muito antipetista que justificava isso, mas hoje a gente tem a população algo fácil de justificar, digamos assim, né? Se você tem a classe que necessita de auxílio emergencial e que recebe, é relativamente fácil conectar as duas coisas e entender que se manteve a popularidade. Ainda assim, essa também é a classe que mais foi atingida pelo vírus, né? Que mais depende de sistema de saúde público, que mais depende de disponibilização de testes, de disponibilização de vacinas, eventualmente. Então, existe aí uma certa oposição, digamos assim, e ao mesmo tempo a parte da população que ainda está avaliando o governo como ruim ou péssimo, se mantém. Quem, na opinião de vocês, são estas pessoas e se a tendência deve ser de continuidade?
Verônica, no meu entendimento, ela vai se manter, né? A gente pode ver pelo histórico aí das pesquisas que a avaliação dele de ruim e péssimo não chegou a ultrapassar 50%, e ainda assim foi um pico muito pontual. Então, até recentemente um dos clientes perguntaram, né, qual que é a chance de impeachment eventualmente do Bolsonaro, e aí o comparativo que eu faço é com a época do impeachment da Dilma, né? Em meados de março, quando foi aberto o processo, ela estava com 10% de aprovação e 69% de rejeição, fora a necessidade realmente de alguns outros acontecimentos que corroboraram, né, a abertura do processo de impeachment pelo Congresso. Então, a minha leitura é que o Bolsonaro continua sendo relativamente estável, né, a sua aprovação e sua rejeição, levando em consideração que a gente vai ter que fazer essa transição aí, como o Lucas e o Wagner já mencionaram, né? Como que vai ocorrer essa diminuição do auxílio emergencial, quais são as políticas que vão sustentar a retomada do emprego e o quanto que isso vai ser visto pelo Congresso, como uma medida do Congresso ou, de fato, do Poder Executivo.
Ana, eu vou pegar só um ponto que a Verô trouxe, que... eu acho que, para entender o Bolsonaro, as pesquisas quant que a gente está acostumado não explicam, não funciona, sabe? Então, toda essa situação, eu lembro um monte de análise. Ah, vai ter a perspectiva de acabar o auxílio emergencial em dezembro, a popularidade vai cair. E a resiliência é impressionante, sabe? E aí, pô, a gente tem que considerar que um dos pilares da eleição do Bolsonaro foi o combate à corrupção com o Sérgio Moro. Saiu o Sérgio Moro, plá, se manteve alta a popularidade. Aí o pessoal fala, ah, não, mas foi por causa do auxílio emergencial. Pode ser. Aí, na perspectiva de acabar o auxílio emergencial, ah, não, vai cair. Não caiu, né? E sabe, eu concordo com você, eu não acho que mesmo que caia, tá, eu não acredito numa desidratação dessa popularidade do Bolsonaro. Pode cair um pouco, mas não acredito numa desidratação como ocorreu com a Dilma no auge da crise financeira, não, sabe? Então, aí eu lembro da eleição do Bolsonaro, quando a maioria fazia pouco caso com a eleição dele, e inclusive os institutos de pesquisa, né, ele já aparecia ali em segundo colocado, e ainda assim você via que ninguém levava ele a sério. E eu lembro que o único instituto que levou o Bolsonaro a sério desde o início foi o Ideia Big Data, né, que fazia pesquisa quant. Né? E, então eu acho que se a gente quer entender de fato o que acontece dentro desses grupos específicos que apoiam e não apoiam o Bolsonaro, a gente precisa perguntar de forma mais qualitativa, sabe? E aí eu acho que o 2021 vai ser um ano de pesquisas quali, sabe? E para quem analisa a política, que é o nosso caso, e precisa mostrar tendência, só o número grande, o número fechado vai dizer pouco. Né? Inclusive em relação à popularidade e o efeito da saída do auxílio emergencial.
E só botando mais um ingrediente aqui também, todos esses números e tal, questão de economia e popularidade, né, que tá, a gente, o histórico brasileiro mostra muito isso para a gente, né, que economia e popularidade no governo estão diretamente ligados. Né? Se a economia está bem, o governo vai bem, se a economia vai mal, o governo é mal avaliado. Né? Isso desde casos passados aí de impeachment também a gente viu coisas desse tipo, né? E assim, tem umas estimativas de alguns economistas que dizem o seguinte, com o fim do auxílio emergencial, né, que está praticamente certo, a partir do ano que vem, existe uma estimativa que diz que quase um terço da população do Brasil pode ficar abaixo da linha de pobreza, né? E aí você vê o tanto que isso é grave, de fato, né? É lógico que é uma estimativa um pouco alarmista, mas que não foge completamente da realidade, então... Isso, eu acredito que possa acabar respingando um pouco, sim, na popularidade do Bolsonaro. Uma pobreza extrema, isso pode gerar uma crise de legitimidade do governo. A gente tem que lembrar também que muitas pessoas voltarão a procurar trabalho, né? Agora com a economia retomando aos pouquinhos, né? Após essa segunda onda, como a gente espera, a chegada da vacina, pessoas vão voltar a procurar trabalho e não sei se vão achar, né? Ou seja, isso também vai aumentar os índices de desemprego e tal. Bom, isso eu acho que tem que ser levado em consideração e eu acredito que possa aí manchar um pouquinho essa popularidade do Bolsonaro. Tem um outro ponto aqui que pode contar a favor também, né? Eu estou falando negativamente, mas um ponto que talvez conte a favor aqui é a retomada da economia internacional, né? Como lá fora, né, a economia está se recuperando mais rápido do que aqui no Brasil, tem muito, né, tem uma demanda reprimida de investimento grande lá para entrar aqui, isso pode acabar, né, movimentando nossa economia internamente aqui, com mais investimento e tal, então isso também pode acabar melhorando. Então vai ser a gente vai ter que fazer uma conta, né, desse mais com esse menos aí para ver se a gente fica no positivo por aqui, mas com certeza é um fato que a gente não pode ignorar, né.
O Fábio, eu não acho que é alarmista não, viu, o dado dos economistas aí que você mencionou. Veja, eu acho que na minha primeira fala eu trouxe 36% dos 70 milhões que receberam o auxílio emergencial só tem essa renda, né? Então, você tem razão, cara, é pobreza mesmo, pobreza extrema mesmo. E assim, se não tem vacina, não tem emprego. Você tem toda a razão, cara, você tem toda a razão. Em relação à economia internacional, eu acho que o efeito não vai ser tão positivo para a economia brasileira, porque a economia internacional, ela incrementa muito a economia interna do Brasil no que é ligado à exportação de commodities, né? Então, se você for pegar o agro não parou. Pelo contrário, você vê os nossos clientes aqui, o pessoal está bombando de exportar, está tudo bem, né? Então, assim, o lado positivo da economia internacional já está aí, já está posto, né? Então, não tem incremento disso, né? Ele já é posto. O que a gente precisa mesmo é a melhoria da produção interna, né? E esse dado de emprego, ele precisa melhorar e só vem com investimento. Então, eu acredito que, de novo, se não tiver vacina, não tem saída, sabe? Eu concordo com os economistas que citou aí, é um cenário difícil. Agora, até isso, o Bolsonaro desafia o senso comum, né? Por esse cenário que a gente falou aqui, era de se esperar uma queda na popularidade do Bolsonaro já em janeiro, fevereiro. A ver, né? Já mordeu a língua algumas vezes, então eu não me arriscaria a cravar isso com tanta certeza, sabe?
Bom, e para entender um pouco mais sobre como a popularidade do presidente vai estar no ano que vem, acho que dá para a gente falar um pouco sobre os resultados que chegaram nas eleições desse ano. A gente trouxe aqui também para essa discussão um pouco sobre os caminhos da economia internacional, e isso vai estar completamente atrelado à eleição do Joe Biden lá nos Estados Unidos. Esses todos e mais alguns outros são temas que a gente vai discutir na parte 2 do nosso episódio, que vai chegar ao ar na quarta-feira que vem. Então, conto com a audiência de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até lá!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.